E aí, galera, eu sou a Juki e sejam muito bem-vindos ao GPU, o podcast sobre tecnologia apresentado por mim. Então, o assunto de hoje vai ser chipsets AMD. Pra gente começar, antes da gente entrar no assunto específico de qual chipset serve para cada coisa, vamos primeiro começar com a nomenclatura de cada um dos chipsets. Caso você não saiba, o chipset ele é algo físico na sua placa-mãe e então cada placa-mãe vai ter um chipset e, inclusive, para você saber qual é o chipset da sua placa-mãe, o nome da sua placa-mãe começa com o chipset. Então, vamos lá. Na plataforma mainstream da AMD atualmente é a AM4. O socket dessa plataforma ele vai ter o mesmo nome, ou seja, ele também se chama AM4. Socket, para quem não sabe, é basicamente onde você vai fazer a instalação do seu processador. É o outro lado da maçã, onde você conecta o seu CPU na sua placa-mãe. Bom, aqui a gente vai ter, dentro da plataforma AM4, o suporte desde os Athlon até os Ryzen 3, 5, 7 e 9. Claro que existem séries, existem gerações, e a gente vai especificar essa parte um pouquinho mais para frente. Mas, se você está procurando, por exemplo, Threadripper, a plataforma AM4 não tem suporte, beleza? Bom, então dentro aí dessa plataforma AM4 existem séries de chipsets. E cada série ela vai ter três chipsets diferentes. Hoje a gente tem aí a série 300, 400 e 500, sendo a 500 a última lançada. E dentro de cada uma dessas séries vai ter o modelo A, que é o básico, o B, que é o intermediário, e o X, que é o entusiasta. E para a gente conseguir montar então essa nomenclatura final, ela vai começar com uma das letras, depois o número da série do chipset e as dezenas 20 para o A, 50 para o B e 70 para o X. Colocando isso na prática, a série 500 vai ter o A, 520, o B, 570 e o X, 570. Uma dica bem fácil para quem não consegue decorar muito essas coisas é que quanto maior for a dezena, mais entusiasta vai ser aquele chipset. Então, né, se você observar, o 20 é o menor número e o 70 é o maior. Então, só para uma dica aí para quem não quer ficar decorando muito as coisas, é um jeito bem tranquilo de saber. Em relação ao overclock, os chipsets eles também vão ser quem vai definir se a sua placa-mãe pode ou não fazer overclock no seu processador, na sua memória, essas coisas todas. E basicamente, dentro da plataforma M4 da AMD, o único chipset que não faz o overclock é o chipset de entrada. Então, todos os modelos começam com A. Eles não liberam overclock, então o A520, o A320, então são os modelos que não vão liberar essa opção. Mas então, afinal, o que que os chipsets definem dentro do nosso setup? Eles vão definir a quantidade de vias PCI Express, a geração dessas vias PCI Express, a quantidade e versão específica de cada porta USB, a quantidade de porta SATA, algumas opções de RAID também, a possibilidade ou não de overclock, como eu acabei de falar, e também o suporte específico aos processadores. Normalmente, esse suporte dos processadores ele é definido com gerações. Então, série 5000, série 4000, série 3000, 4000G, 100 ou com Vega. Normalmente é um pacote fechado, não é modelo por modelo. Mas então, a quantidade de vias PCI Express, ela basicamente vai definir quantos dispositivos diferentes podem estar conectados, no caso, na sua placa-mãe, e em qual velocidade máxima eles podem operar. Claro que se você estiver utilizando um dispositivo PCI Express 2.0 numa placa que suporta 3.0, a placa vai estar dando margem aí para algum upgrade. Quanto maior a quantidade de vias, mais dispositivos e quanto maior a geração do PCI Express, mais rápidos esses dispositivos podem ser. Por exemplo, quando a gente fala dos slots M2, eles normalmente param aí em quatro vias. Existe a versão duas vias e a versão quatro vias. A gente tem esse mesmo tipo de slot, tanto na versão do PCI Express 3.0 como na versão 4.0. A 4.0, ela não tem o dobro de vias. Ela tem simplesmente uma geração que entrega mais velocidade com a mesma quantidade de vias. Bom, esses dispositivos específicos, eles podem ser desde placa de vídeo, placas de expansões diversas, como placas de captura, porta SATA, porque o PC Express pode se transformar também em porta SATA, slot M2 e várias outras coisas que a gente vai conectando no nosso computador. E, por exemplo, quando a gente tem uma quantidade um pouquinho maior de vias PC Express, é possível ter mais de um slot M2. 13 slots M2, 4 slots M2. Então, para o pessoal que gosta de ter dispositivos de armazenamento de alta velocidade, isso aí acaba sendo um ponto bem interessante. Em relação às portas USB, aqui é mais uma questão de dispositivos externos que vão ser conectados, porque não é exatamente algo que vai dentro do seu gabinete, por isso externo. Bom, quanto mais portas a gente tem, mais dispositivos a gente pode conectar simultaneamente. E quanto mais recente for essa geração, mais rápida vai ser essa transferência de informação entre o seu computador e o dispositivo. Lembrando que também, né, se você conectar um pendrive de USB 2.0 numa porta USB 3.0, a porta tem essa capacidade, mas o dispositivo não consegue conversar nessa velocidade tão rápida. Então é interessante também você pensar que não adianta só você ter o melhor chipset, um gabinete super legal, e aí os outros componentes que você for conectar ali, que sejam lentos e não utilizem toda essa velocidade. É interessante sempre você manter o equilíbrio na hora de escolher as peças. Em relação às portas SATAs, elas então vão definir a quantidade de HDs de 3,5 polegada ou SSDs de 2,5 polegada, que trabalhem em SATA. E aqui a gente entra também num outro ponto, que são as RAID. Quanto mais dispositivos você tiver, mais opções de RAID você também vai ter, tá? A RAID 0 ela é de desempenho, a 1 é de espelhamento e a 10 ela é a 0 mais a 1 sendo utilizada simultaneamente. Então, para você utilizar a RAID 0 ou a RAID 1, você vai precisar de 2 dispositivos pelo menos. Para você espelhar algo, você precisa ter, né, o 1 e o 2 para espelhar. Para fazer uma soma de desempenho, você precisa ter mais de um também, que não tem como somar só um disco, você precisa somar pelo menos 2. E agora, para você fazer a RAID 0, que é justamente duas RAID funcionando ao mesmo tempo, você vai precisar de 4 dispositivos. Então, sim, é importante a quantidades maiores de SATA, né, de portas SATA, justamente para quem vai utilizar essas tecnologias. Lembrando que é sempre muito importante você tentar aí manter discos, né, dispositivos gêmeos. Quanto mais próximos, né, talvez até o número de série próximo, um modelo, pelo menos, né, igual, é muito importante quando a gente faz RAID, tá bom? Mas vamos lá. Continuando um pouquinho essa discussão, a gente já entendeu para que, que serve efetivamente um chipset, o que, que ele libera, né, dentro do seu setup, mas uma coisa muito importante é a ligação do chipset com a placa-mãe, porque quanto mais entusiasta for o chipset, mais robusta vai ser a placa-mãe, melhor vai ser a construção da placa. Se a gente comparar, por exemplo, duas placas-mãe do mesmo fabricante, da mesma linha de produtos, uma com o chipset B550 e o outro com o X570, por exemplo, a placa-mãe com o chipset X570, ela vai estar com um VRM mais preparado para overclock, porque ela é mais entusiasta. A placa em si, ela vai ter melhores opções de dissipação de calor, vai ter controladores mais interessantes, e por mais que ambos os chipsets liberem, por exemplo, a função do overclock, a gente vai ter diferenciações, porque uma vai estar preparada para receber um overclock, por exemplo, num Ryzen 9. As duas liberam a função, mas uma vai estar mais preparada do que a outra, justamente por essa definição que a gente tem aí de intermediário e entusiasta. E agora, um dos pontos que mais causa dúvida é o suporte dos processadores. Existe uma tabela de suporte que a AMD disponibiliza como um guia básico, mas essa tabela ela é basicamente um requisito mínimo. Tá, peraí, vamos lá, o que isso significa? Que os fabricantes eles precisam dar aquele suporte mínimo quando a gente fala do chipset. Mas eles podem estender, dar suporte extras em alguns outros modelos. Vamos supor, uma placa-mãe, A520, eles definiram que aquela placa, por questão de público específico, ela vai suportar alguns modelos, algumas gerações, a mais do que o mínimo estipulado pela AMD. Mas claro que isso normalmente é colocado em modelos específicos, não é para todas as séries, e por isso é sempre muito mais assertivo você tirar essas dúvidas de qual é os processadores suportados por aquela placa-mãe, olhando no site do fabricante, vendo exatamente a página do produto, porque eles podem ter colocado suportes extras. Então, dependendo do que você está precisando, existe alguma placa-mãe com um pouco mais, com um valor um pouquinho mais acessível que suporta aquele processador. Então, por isso que não é uma regra o que está escrito no site da AMD, é simplesmente o mínimo. Claro, você pode se guiar por esse mínimo, que ele é o garantido. Afinal de contas, ele é o que exige a AMD, então você sabe que para aqueles chipsets, se ele não vier de fábrica, vai existir uma atualização de BIOS para que a sua placa-mãe passe a suportar os CPUs, né, que estão na lista, naquela tabela do site da AMD. Mas se fisicamente todos os processadores eles são o soquete AM4, por que não dar suporte a todos eles de uma só vez? Bom, vamos lá. Primeiro porque não faz sentido uma pessoa que comprou uma placa-mãe A320 querer colocar um Ryzen 9 da série 5000. Não faz sentido por questões de orçamento, não faz sentido porque a A320 ela não vai conseguir tancar um Ryzen 9. Existem tecnologias que foram lançadas junto com os Ryzen 5000 que a A320 não vai dar suporte porque simplesmente aquela tecnologia não existia quando a A320 foi lançada. Então, é sempre bom manter uma coerência de tecnologia entre os dispositivos. E outro ponto também é que às vezes simplesmente não existe espaço suficiente na BIOS para tanto processador de tantas gerações diferentes. Então, sim, o mais interessante é você selecionar os que fazem mais sentido e manter o suporte a esses. Inclusive, já aconteceu de uma pessoa atualizar uma vez a BIOS da placa-mãe e perder o suporte ao processador, porque essa atualização adicionou suporte a alguns processadores e tirou o suporte a outros, né, os mais antigos. E a pessoa estava fazendo o uso de uma placa-mãe um pouco mais atual com um processador um pouco mais antigo. Então é sempre bom você prestar atenção caso você esteja fazendo algum tipo de upgrade. Se alguma peça dentro do seu computador é muito antiga, priorize ela na hora de fazer o próximo upgrade, porque em algum momento não necessariamente vai perder o suporte ou a compatibilidade, mas aquele componente pode virar um problema para você, porque ele pode começar a dar algum erro, algum problema físico, e simplesmente às vezes acontece de que a tecnologia utilizada por todos os outros componentes é muito superior e esse componente mais antigo acaba virando ali o gargalo, né? Como a gente fala, o gargalo que impede a sua máquina de voar, tá bom? Então, galera, o episódio de hoje vai terminando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho mais sobre chipsets. E, por favor, podem me contactar em todas as redes sociais e mandar as suas dúvidas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.